Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar com Fábio Sombra, carioca. Tem obras para crianças, jovens, geralmente que abordam o tema da cultura popular, como Folias de Reis, Desafio em Versos, Cantorias de Viola. O seu livro A Lenda do Violeiro Invejoso recebeu o prêmio de Altamente Recomendável para Jovem. O Fábio Sombra é membro da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, onde ocupa a cadeira número 3, dedicada ao poeta Firmino Teixeira do Amaral. Ele gosta de escrever, pintar, desenhar, tocar. Não é isso, Fábio Sombra? Bom dia.
Bom dia, bom dia, ouvinte.
Quase te chamei de João Valente.
Como?
Como? Quase te chamei de João Valente.
É, exatamente, né? A gente gosta de fazer essas coisas todas, às vezes quase não dá tempo para tudo, né?
Então, só sendo bem valente para dar conta de tudo, né? Mas vamos começar falando das 10 filhas do seu João. É, antes de falar do livro João Valente.
Esse livro, As 10 Filhas do Seu João...
Ele é tangolomango. Como é que é isso?
É um tangolomango, exatamente, né? Inclusive, no livro eu explico um pouquinho o que é isso.
Uhum.
O tangolomango é uma tradição do folclore, né? Isso aí já veio até de Portugal. E era assim, você ia fazendo versinhos, você pegava um determinado número, por exemplo, de moças ou de objetos, e a cada versinho vai diminuindo um até não restar nenhum.
Uhum.
Só que essa história é um pouquinho triste, porque isso acontece com as 10 filhas do seu João, que tinha 10, e cada uma vai acontecendo alguma coisa com elas até que ele fica sem nenhuma.
Esse aí a gente acaba sabendo no final, né? Quando a gente explica o que é o tangolomango.
É, exatamente, mas o interessante, assim...
O correr da história.
É, exato, o decorrer da história, porque cada uma, ela desaparece por uma devida causa.
Uhum.
E é tudo bem rimadinho, então...
É uma delícia o livro, é uma delícia.
É, há muita gente, inclusive, questiona isso. Puxa, mas as filhas vão morrendo. Será que não seria estranho você falar de morte para crianças pequenas? Mas eu acho que a criança, desde cedo, ela tem que ser trabalhada com essa ideia de perdas, né?
E a questão da morte é uma coisa da natureza, né? É uma coisa bem natural, porque tudo que nasce, todo ser vivo tem o seu tempo de passagem, né?
Exatamente, e existe essa tendência, não, vamos ocultar essas coisas da criança, mas não, se isso for tratado de uma maneira lúdica, de uma maneira agradável,
natural,
divertida, isso torna-se, né, uma parte do seu dia a dia.
Uhum. Agora, esse livro, especialmente, tem uma ilustração que é muito interessante, feito de costura...
Sim.
Os personagens, as passagens, é tudo bordado, é bonito demais.
É um conceito.
Queria que você falasse desse trabalho, porque tem sempre lá uma caveirinha, que é uma filha que vai morrendo.
Isso é um conceito diferente, isso aqui é o resultado de uma parceria com duas grandes amigas minhas, a Daniela Força Lusa e a Denise Goneve.
Uhum.
Elas têm um grupo de contadores de histórias, e todas as histórias são contadas exatamente usando tapetes bordados. Nós já havíamos feito outras parcerias antes, mas eu convidei elas para fazer a ilustração do livro. E ficou realmente um resultado bastante interessante, né? Porque, inclusive, depois, a partir do livro, foi montada uma peça,
uhum,
né? Nós apresentamos essa peça aqui no Rio, no Teatro do Jockey. E então era realmente como se o livro estivesse saltando dos tapetes, né? Que elas iam lendo e iam mostrando para as crianças aqueles bonequinhos todos, os bordados. É um trabalho muito bonito.
É muito legal para os nossos ouvintes que estão fora do Rio de Janeiro ou que não tiveram a oportunidade de assistir a peça, só mesmo pegando o livro e se deliciando com isso, né? Aliás, quem é bordador pode também tentar fazer algum.
Não, exatamente. Eu acho que assim, a ilustração de livros infantis juvenis, ela dá margem a muitos caminhos,
uhum,
né? E a gente tem que realmente tentar buscar alguma coisa que fuja do tradicional. Eu fiquei muito satisfeito com o resultado.
Sim, muito bom mesmo. Agora, você tem outro livro aqui na minha mão, que é o João Valente, que é uma história belíssima.
Nossa, esse livro
que tem história demais, que você começou lá em Budapeste.
Exatamente.
Conta isso pra gente, porque eu tô querendo conhecer Budapeste, sabia?
Nossa, depois desse livro, né? Mas Budapeste é uma cidade lindíssima. Durante um período da minha vida, por volta de 1997 até 2001, trabalhava como guia internacional, viajava muito para o leste da Europa. E lá em Budapeste, na capital da Hungria, eu ouvi pela primeira vez falar dessa história. Essa história, ela é um poema nacional húngaro.
Sim.
E todas as crianças aprendem esse poema desde a escola, né?
Olha só, isso é da tradição dos húngaros,
exatamente,
né?
Exatamente. Ele foi escrito por um poeta chamado Sándor Petőfi, ainda no século XIX. E até hoje, esse é um grande clássico. Eu falei, como é que isso nunca foi traduzido para o português?
Uhum.
E como o poema original, né, era toda a narrativa toda em versos, eu achei que tinha tudo a ver com o nosso cordel. Então, eu adaptei a história para versos de cordel.
Sim.
Então, a história toda rimada, claro que são rimas diferentes do, do original, mas assim, a gente conseguiu trazer essa
A tradução é uma traição, né? E só quem é um bom entendido, que entende da poesia, que pode traduzir poesia, porque as palavras serão outras, né?
Exatamente. A poesia, ela é praticamente uma recriação.
Uhum.
Né? Você recria com base, mas a história é fascinante. Esse livro me deu... Ele saiu no ano passado com uma editora aí de Minas.
Ah, né? Abacate.
Abacate. E esse livro já me deu muitas alegrias. Ele entrou no kit escolar da Prefeitura de Contagem. Esse livro acabou
de ser
incluído no catálogo que dos livros que vão representar o Brasil na Feira do
Livro
de Bolonha.
Que é legal demais.
Eu acho que foi uma boa aposta.
Uhum.
E não podemos esquecer assim, das belíssimas ilustrações. Esse, na verdade, foi um dos primeiros livros que eu fiz. As ilustrações não foram minhas, né?
Uhum.
Elas são do Walter Lara, um
que é
inteiro.
Aqui de Betim, que é pertinho da gente. Aqui.
Mais um ilustrador de mão cheia,
lindo
assim, uma parceria também que já está rendendo outros livros, assim, uma coisa muito bacana.
E ele traz umas imagens do tempo medieval mesmo.
É, exatamente,
né?
É a ilustração clássica, né?
Uhum.
Hoje está realmente o Walter, ele assim, ele faz a ilustração clássica, que hoje muito pouca gente faz, né?
É
tudo meio estilizado, né? Mas ele não.
É tudo recriado, né, na verdade?
Exatamente.
Que é bonito também, a gente não tira o mérito.
Sim, nós fizemos pesquisas com o vestuário da época, tudo isso, né? Então, foi assim, realmente outra parceria fantástica.
Agora, Fábio Sombra, como é que é essa coisa de você, um carioca, fazer literatura de cordel com uma propriedade tão bacana, assim? O seu cordel é muito bonito.
Olha só, muito obrigado. Mas, na verdade, isso é uma coisa que também eu tento muito trazer para o meu trabalho. É o seguinte, muita gente associa o cordel somente a uma literatura regional, uma coisa nordestina, quando a gente pode ver, assim, por exemplo, o João Valente, ele é um livro que, assim, ele não tem regionalismo, os termos, assim, é um cordel para ser lido em qualquer parte do Brasil. E essa tradição começou, inclusive, com outro grande livro que eu publiquei aí também pela editora Lê de Belo Horizonte, que é A Peleja do Violeiro Magrelim. É uma peleja com um desafio mineiro, né?
Sim.
Com verso de calango, que é
um
tipo de manifestação mineira. Eu acho que o cordel, ele tem essa abertura para você realmente trabalhar isso, e não deixar ele isolado só com uma coisa nordestina, né?
Na verdade, o mineiro gosta muito de cordel também.
Com certeza.
E o carioca gosta. Eu acho que ele é regional porque ele se implantou muito mais aí no Nordeste brasileiro por causa das pessoas que chegaram, que ficaram pelo Nordeste, né? Porque a tradição é ibérica também.
Uhum.
Não é?
Exatamente. E vamos dizer assim, talvez isso esteja já nos genes, né? Eu sou neto de cearense e sou filho de mineiro, quer dizer, eu sou carioca um pouco.
Sim, por obra do acaso, quase. Mas é isso, né? A gente tem que andar.
É verdade, né?
As famílias crescem para todos os lados.
Eu estou muito surpreso com a aceitação que os nossos filhos estão tendo, né? Porque outra coisa importante é você também já escrever o livro para o jovem, para a criança.
Sim, você acha? Você, quando começa a escrever, você pensa qual que será o seu público?
Exatamente. E eu penso sempre nisso. Eu penso na criança e no jovem. Então, com isso, por exemplo, muitas vezes, se eu tiver que escolher entre uma palavra mais complicada e outra mais simples que diz a mesma coisa, eu vou dar preferência a ela, né?
Uhum.
Uma coisa que mantenha a beleza e tudo, mas que seja acessível ao jovem. Eu escrevo basicamente para criança e jovem. Esse é o meu grande.
E trabalha com isso também no teatro?
Ah, sim.
E nas cantorias e tudo.
Uma outra, o desdobramento, né, que eu estou também ficando fascinado, é da capacidade que essas histórias têm de serem contadas também através de teatro, uhum, de musicais, né? O Magrelin, esse meu livro, virou um musical. O livro das Dez Filhas do Seu João virou um musical.
Também. E o João Valente?
O João Valente já é mais complexo, uhum, né? É porque também é uma história...
Pois
mais,
é, vamos contar um pouquinho, sem contar tudo, essa história, porque ela é tão linda da forma que está. Quer dizer, a gente contando, a gente vai contar de uma outra forma. E eu acho que a história em si, ela convida a gente a buscar o livro mesmo.
Exatamente. Uma coisa que me fascinou na história do João Valente é que, além de ser uma história que tem todos aqueles elementos que os jovens gostam, como aventura, uhum, né, voos em pássaros gigantes, batalhas, ele, no fundo, é uma grande história de amor.
Sim,
então,
sim.
Ele conta a história do soldado, João Valente, que no início do livro ele é um menino órfão, ele é encontrado, né, no milharal.
Tem tantas histórias infantis, né, que começam assim, com o menino deixado,
ele é um órfão,
o polegarzinho e tudo.
No milharal, ele é criado por um fazendeiro, mas acontece um acidente, ele acaba expulso dessa fazenda quando ele era mais velho. E com isso ele se separa da Ilusca, que é a menina que é o grande amor da vida dele.
Uhum.
Então, na verdade, ele passa a juventude dele enfrentando mil perigos, batalhas, ele passa a ser soldado, ele vai lutar contra os turcos na França, mas durante todo o livro, em todos esses momentos, ele nunca esquece o seu verdadeiro... Uhum.
E passa por coisas absurdas também, né?
Exatamente.
Mas a gente não conta tudo não, viu, Fábio?
Ah, não. Mas nesse livro você vai encontrar, ele vai à terra de gigantes, ele luta com bruxas, né? Ele vai, na verdade, até uma ilha que fica no fim do mundo. É uma história maravilhosa. Realmente.
É verdade, é linda mesmo. E o livro está maravilhoso. Parabéns pelo livro.
Obrigado.
E a gente tem que encerrar aqui, então tem que agradecer, porque... Realmente... Ah, vamos falar aqui. As meninas que ilustraram As 10 Filhas do Seu João têm um blog.
Tem um blog, que é o Costurando Histórias.
Então, é só procurar no Google Costurando Histórias, que a gente acha...
O blog delas.
Que é muito legal. E você também tem um blog.
Exatamente, que é o www.fabiosombra, que é o meu nome mesmo, .com.br.
E tem o Violeiro também.
Exatamente. Quando você coloca o fabiosombra.com.br, ele já vai direto para o blog do Violeiro, né?
Uhum. Então, quem quiser saber mais sobre o Fábio Sombra e seus livros, é só procurar no Fábio Sombra lá no Google, e aí cai no violeiro.blogspot.com e no Fábio Sombra também. Não é isso?
Nossa, um prazer estar aí com vocês. Né?
Então, venha mais.
Ah, sim. Muito, muito obrigado, né? E assim, é bacana ver assim, um programa se dedicado a dar espaço exatamente para as pessoas que estão aí lutando aí na literatura.
Eu acho que o livro, como ele transforma a vida do leitor, a gente tem que também mostrar que tem tanta gente bacana, fazendo tanta coisa bacana, e para melhorar a vida de todo mundo, de cada um de nós que somos leitores.
Realmente.
Não é por aí. Grande abraço, Fábio. Bom carnaval. O carnaval aí no Rio está animado, né?
Estamos aqui no olho do furacão da folia.
É isso aí. Um grande abraço, então.
Tá bom, um abração.
Conversei com o Fábio Sombra. Ele é carioca, meio mineiro, meio nordestino. Ele é autor de João Valente, um livro super bonito, que tem ilustração do mineiro aqui de Betim, o Walter Lara. E também ele é autor das As 10 Filhas do Seu João, livros publicado pela editora Abacate, que é aqui de BH. Esses livros saíram ano passado.
Falando de livros.